Oi, meu nome é Clarissa Meyer, sou mãe e associada do Clube Pinheiros. Você sabia que o Esporte Clube Pinheiros possui um programa de inclusão e diversidade? É sim, é o programa Pinheiros Inclui. Esse programa nasceu com a proposta de trazer o tema da inclusão social para dentro das nossas alamedas, envolvendo sócios, atletas e funcionários do clube. Nessa primeira série de episódios, a gente vai falar sobre o PIP, Projeto de Inclusão Pinheiros, que é justamente o projeto voltado aos nossos associados com deficiência. O PIP nasceu por iniciativa de pais associados e hoje é responsável por promover atividades esportivas, culturais e recreativas para crianças, adolescentes e adultos pinheirenses.
Hoje a nossa conversa é sobre como os jogos eletrônicos podem ser úteis na hora de melhorar as habilidades sociais dos nossos filhos. Eu estou aqui com o Rafael Leonel, terapeuta ocupacional especializado em game terapia, que faz esse trabalho no clube, com o grupo dos adolescentes do projeto de inclusão. Tudo bem, Rafa?
Tudo bem, e com você?
Tudo jóia. Rafa, vamos começar explicando para os nossos ouvintes o que faz um terapeuta ocupacional?
A terapia ocupacional era uma profissão da saúde, tal qual a medicina, a fisioterapia, a psicologia é. E podemos fazer residência, né, para direcionar uma especialidade. Eu, particularmente, gosto de falar que a terapia ocupacional ela faz fronteira com todas as outras profissões da saúde, porque o nosso foco ele é no fazer humano, a ocupação humana, né? Daí o nome ocupacional. Então, por exemplo, um adolescente que gosta muito de videogame, todos os seus amigos jogam, mas esse adolescente tem uma deficiência motora. É papel do terapeuta ocupacional, por exemplo, pensar em uma forma de esse adolescente poder participar do jogo, apesar da sua condição. Então, por exemplo, a gente pode procurar no mercado algumas adaptações existentes, fazer o treino dessa atividade com esse material. Algumas vezes a gente confecciona um material para esse adolescente poder jogar. Uma outra possibilidade que a gente tem é fazer o treino propriamente dito físico. Então, o adolescente que quer jogar e aí ele não quer usar adaptação, eu posso fazer o treino físico para ele melhorar essa função e poder jogar. E aí, partindo para um outro exemplo agora, já não dessa questão física, de uma questão psicossocial, como acontece no clube. Lá os adolescentes eles têm interesse no jogo, eles gostam do videogame e a questão lá é melhorar a inclusão social, fazer com que a inclusão social aconteça efetivamente. Então, o terapeuta ocupacional é o profissional que analisa, no caso, o videogame, porque é a atividade que eles gostam, analisa os jogos e pensa se esses jogos compreendem o objetivo que esses adolescentes querem trabalhar. Então, os adolescentes querem melhorar a sua inclusão social, a sua sociabilização com as pessoas. Então, vou analisar um jogo que tem essas características e vou aplicar para fazer um treino dessa função psicossocial.
E como que você enveredou para esse lado dos games? Que você escolheu os games para trabalhar?
Começou, na verdade, na vida pessoal. Eu sempre gostei muito de jogar. Eu era muito pequeno, tinha que dividir o videogame com mais 7 irmãos. Mas quando eu jogava, sempre para mim era muito diferente. Porque eu, como pessoa, e eu me considero, por essência, analítico, eu entendia que o videogame proporcionava alguma coisa a mais. Então, eu sempre fui uma criança, por exemplo, muito boa em inglês, desde criança. Boa em inglês, mas eu não fazia escola de inglês. Mas eu tinha que ler a história do jogo e eu tinha que entender porque eu gostava de me envolver nas histórias. Então, eu tive um estalo aí, já um pouquinho mais velho, não tão criança, mas tive um estalo de, poxa, se eu consigo aprender inglês jogando, eu acho que dá para aprender outras coisas jogando. E aí, cresci, me formei, fui estudar, fui seguindo minha carreira. E lá no Instituto de Medicina Física e Reabilitação, o INREA, lá do Hospital das Clínicas, eles começaram a usar o robô como mecanismo de reabilitação. E para o robô funcionar, para ser uma terapia mais dinâmica, tinha alguns jogos lá. E aí a minha percepção é que os jogos eles eram muito simplórios, assim, eu criticava bastante internamente. Eram jogos muito simples, porque a reabilitação física não é uma crítica, né, mas é uma consideração. A reabilitação física ela é muito objetiva. Geralmente eu preciso fortalecer um músculo, ganhar resistência num segmento. Então, os jogos eles eram muito objetivos. E eu falava, não quero isso. Se eu lembro desde a infância que os jogos eram complexos e podem trabalhar tantas coisas, eu quero que esses jogos complexos eles possam agregar reabilitação. E aí eu comecei a estudar muito, fazer cursos e trabalhar com isso.
A gente sabe que nem todos pais, né? Muita gente não vê com bons olhos assim trazer o videogame, incentivar o videogame. Ah, porque o videogame pode estimular a violência, porque pode deixar a pessoa viciada ou antissocial. Então, você acaba tendo que desmistificar muita coisa, né, no seu trabalho. Me fala um pouquinho sobre como é que isso funciona. Como é que você faz esse trabalho para convencer até os pais que seus filhos joguem, né? E de que forma o videogame pode incentivar as habilidades sociais das pessoas?
Isso é uma pergunta muito interessante, sabia? Que eu mais gosto de responder, eu acho. Tudo na vida, para mim, se resume entre a diferença entre o remédio e o veneno, porque é a dose. Então, pessoas, e aí não estou falando nem só de adolescentes, adultos, inclusive, que não conseguem ter uma vida social, não conseguem ter um relacionamento afetivo com outras pessoas, não conseguem fazer a vida funcionar porque estão presos a uma realidade virtual, jogam demais uma vida virtual. Por outro lado, existem casos que o videogame ele é uma reabilitação, eu não diria um remédio, né? Mas de fato é o que faz as pessoas desenvolverem algumas coisas. Então, por exemplo, a terapia, a reabilitação, eu gosto do exemplo da reabilitação. A reabilitação, no geral, ele é um processo muito maçante. O videogame, eu acho que ele vem para quebrar um pouco isso, ele torna a coisa um pouco mais dinâmica. Eu gosto de pensar que para o paciente, ele está se divertindo, ele está se distraindo, e para mim é reabilitação. Então, quando um pai, respondendo a sua pergunta, vem me perguntar: poxa, meu filho pode se tornar mais violento? Ou será que ele pode se tornar viciado? Eu sempre falo para ele que não, que o videogame ele deve ser usado como qualquer outra atividade com limite. Então, existe um tempo certo para jogar, uma carga horária correta para jogar, adequada, que você estimule seu filho, se for o caso do seu filho, fazer outras atividades, transferir esses aprendizados do videogame para a vida real e o videogame em alguns outros momentos. Em contrapartida, eu também falo que existe uma classificação para os jogos. Então, honestamente, pouca gente respeita, mas os jogos eles existem, eles têm essa classificação para ser respeitada. Se o jogo é recomendado para adolescentes a partir de 16, eu acho que é a partir de 16 que deveria ser jogado. Tem dois jogos que eu quero destacar, duas situações que eu quero destacar. O primeiro é um jogo que chama Pokémon Go. Não sei se você já ouviu falar.
Já.
Então, o Pokémon Go ele é um jogo de realidade aumentada. Quando ele saiu, algumas pessoas acreditaram que não funcionaria no Brasil, criticaram bastante, porque, poxa, como eu vou sair na rua e o perigo e tal. Mas, ao mesmo tempo, muita gente que gosta dessa franquia, uma franquia muito popular, começou a jogar e fato é que as coisas começaram a acontecer. Existem artigos científicos comprovando que as pessoas saíram mais a partir da publicação desse videogame, né? Não todos, mas muita gente começou a sair mais, começou a melhorar as suas relações sociais. Eu tenho pacientes que eu atendia, um paciente que tinha uma depressão muito grave, ele tinha muitos problemas para sair de casa, mas ele só saía de casa para caçar os tais Pokémons. E um outro exemplo que eu queria citar de artigos científicos é especialmente esse em relação à violência. Alguns artigos científicos publicaram que, na verdade, os jogos violentos não deixam as pessoas mais violentas, ou elas trazem respostas irrelevantes. Não é por isso que as pessoas tornaram violentas, mas ao mesmo tempo elas não deixaram de ser. E alguns outros estudos provam justamente o contrário, que na verdade as pessoas tendem a desenvolver comportamentos mais socialmente aceitos depois que jogam jogos considerados violentos, porque eles têm a oportunidade de virar consequência. Além de que os jogos normalmente eles têm um viés social, eles têm um viés moral. Então dificilmente você vai jogar um jogo onde o vilão se dá bem. Normalmente você joga um jogo onde o vilão se dá mal. E aí isso inconscientemente, né, a pessoa que está jogando tem essa percepção da história, ao mesmo tempo que, como eu te disse, ela pode ver como esse jogo traz a consequência do ruim, do errado.
E as habilidades sociais, eu imagino que você vá trabalhando à medida que as situações forem surgindo, né? Como é que você trabalha assim? Todas essas questões que surgem, como frustração, competitividade, ou outras como atenção, coordenação motora, dá para trabalhar tudo isso, né? Me explica um pouquinho.
Eu costumo falar que não existem jogos terapêuticos, e de fato não existem jogos terapêuticos. Existem jogos comuns que um terapeuta, pode ser um terapeuta ocupacional ou outro profissional, analisa esse jogo e aplica em prol da terapia, em prol de um objetivo. Então, quando eu estou no grupo de adolescentes, por exemplo, trabalhando, que é um grupo bem legal para essas questões, trabalhando essas questões, eu nem consigo esperar como esse grupo vai reagir, eu só vou saber às vezes no dia. Então, eu vou lá e coloco um jogo de competição. Para mim, tem um jogo que eu adoro no grupo do Pinheiros, que é o Overcooked, de cozinhar. E aí, quando eu coloquei esse jogo, para mim, na primeira impressão, que seria o máximo, nossa, eles vão adorar, vai ser muito legal. Mas eu lembro que nas primeiras sessões não produziu o resultado que eu esperava, porque é um jogo que eles deveriam cooperar, mas foi muito difícil para eles, porque cada um tem um funcionamento, um é mais rápido, um é mais lento. E aí, na hora, produziu algum um comportamento de eles brigarem, entre aspas, né, um com o outro, tipo, nossa, não faz desse jeito, não, você está demorando, nossa, você está vacilando. Então, não pude esperar que surgisse comportamento, mas a partir do momento que eu vi que surgiu, eu sabia que é ali que eu precisava atuar. Então, eu faço uma anotação, depois eu vou procurar jogos que vão trabalhar esses aspectos, ou eu vou direcionando mesmo. No meio da atividade, eu falo, gente, paciência, bom, vamos designar funções. Então, o adolescente 1, por exemplo, só vai ficar ali fazendo a salada. O adolescente 2 seria legal ele ajudar o adolescente 1. Então, eu vou dando algumas dicas, né, do que eles podem fazer, e o resultado é maravilhoso.
Rafa, você falou do Pokémon Go, né? Mas eu queria saber mais assim, de outros jogos que estão na moda, porque você falou também que não existe jogo terapêutico, é o terapeuta que pega o jogo e vê no jogo o que pode tirar de terapêutico do jogo, é isso, né?
Sim, isso.
É. Me diz mais jogos, assim, vamos dar sugestões de jogos e também de console, porque para quem está começando assim nesse universo do videogame, o que que existe para começar?
Primeiro eu vou falar com as recomendações,
Tá.
depois eu falo o que está na moda, porque as minhas recomendações eu acho que elas vão um pouco contrário ao que está na moda.
Entendi.
Tem uma empresa, a Nintendo é uma empresa japonesa que eu gosto muito dela. Tem o Nintendo Switch, que é o videogame mais recente dela. Ela tem jogos muito bons que trabalham muitas coisas, embora os personagens sejam, entre aspas, mais infantis. Dificilmente você vai encontrar um jogo da franquia Nintendo, da própria franquia Nintendo, sendo criticado por essas questões de violência, por exemplo. Geralmente não é o que acontece. E eu exalto essa empresa porque ela é uma empresa que eu acho que ela construiu um videogame pensando em ser acessível. Então você pode jogar o Nintendo Switch por movimento, por toque na tela ou pelo controle convencional, que pode ser destacado, pode ter um controle, acoplar um controle maior. Então, por si só, a Nintendo, eu já acho que ela é bastante acessível e acho isso muito bom. Me dá a impressão que é realmente uma empresa que quer que as famílias joguem videogame, entende? Se a gente pega uma outra marca de videogame, por exemplo, a Sony é uma marca que eu gosto muito. A Sony é quem desenvolve o PlayStation. Mas ele é um videogame pensado num público adulto que gosta de jogos mais difíceis, mais complexos, que joga jogos de tiro e de futebol. Então o controle já é um pouco mais complexo, existe uma forma só de manusear esse controle basicamente. Então a minha recomendação de console é o videogame da Nintendo, porque ele abarca o maior número de pessoas e os jogos são pensados para ser coletivos. Então você joga, tem um jogo que chama Mario Party. O Mario Party, ele tem vários mini-jogos dentro de um jogo. Então, é um jogo de tabuleiro virtual. E esse jogo de tabuleiro trabalha todas as funções cognitivas, físicas, psicológicas. É um jogo muito bom. Além de alguns outros, Mario Kart, por exemplo, o próprio Overcooked tem no Nintendo Switch também. São jogos bons para trabalhar diversos conceitos múltiplos, físico e mental e cognitivo ao mesmo tempo. Então, tem uma franquia que eu sou muito apaixonado e vou falar com muito prazer nesse podcast para ficar registrado, que é Zelda. Zelda, ele foi criado contando a isso, o criador do jogo, ele fala que quando ele ia jogar, ele gostava de brincar. Ele é um japonês, né? Um japonês de uma região rural. Então ele gostava de brincar naquelas regiões que tinha bastante mato, que tinha algumas grutas. Ele gostava de brincar disso porque para ele era sempre como se fosse uma descoberta de um tesouro. O criador do Pokémon também gosta, ele fala que ele gostava de caçar insetos, colecionava insetos, e aí por isso, depois de muitos anos, ele foi fazer videogame. Então isso também é uma coisa muito legal para quem gosta de entender um pouco mais o que você está jogando. A história é magnífica, assim, sempre veio de alguém, né, contando o jogo. Na moda, os jogos que estão na moda agora. Em geral, os jogos que estão na moda são os jogos do estilo Battle Royale. Não sei se você já ouviu falar, que é aquele Fortnite.
Sim, já.
Esse tipo de jogo está na moda, é um jogo legal, assim, existem muitas coisas também para se trabalhar, você interage com muita gente, então pensa que a gente está falando de uma interação online com 20, 30 pessoas, mas eu não sei o quanto esse ambiente, por exemplo, ele pode ser terapêutico. Eu estou lidando com um número de pessoas muito grande, eu não tenho controle nenhum da idade das pessoas que estão jogando, e o objetivo do jogo é muito simples. Você é um jogo de sobrevivência, basicamente, você tem que ser o último a sobreviver, mas tem que atacar os outros participantes. e ao mesmo tempo colecionar algumas coisas para facilitar, né, essa sua jornada. É um jogo que está na moda, não, eu não costumo usar ele na reabilitação, sendo honesto, é difícil manejar um jogo assim, mas não tem como eu não conhecer, porque 99,9% dos pacientes gostam desse tipo de jogo.
Gostam, é verdade. E me fala um pouquinho do grupo lá do Pinheiros, né? Não sou, até para quem está ouvindo esse podcast, fica o convite.
Esse grupo, ele é um grupo muito especial para mim, de verdade. É um grupo pequeno, é claro que meu desejo que a oficina cresça e realmente é bom reforçar isso, porque é uma oficina que ela é para pessoas com ou sem deficiência, porque lá eu quero que todo mundo esteja unido pelo propósito de jogar videogame. Lá eu quero que todo mundo acredite que vai entrar para jogar. A função de analisar e verificar que demandas que a gente pode trabalhar, o que a gente pode melhorar, é minha. Para os adolescentes, eu quero que eles só entrem e joguem, se divirtam e façam piada um com o outro, que é a parte mais importante. E eu lembro que quando esse grupo começou, eu levei uma proposta de fazer do Nintendo Labo, uma proposta de fazer brinquedos de papelão através do videogame, e acabou não dando certo, foi difícil manejar, a gente teve que revirar um pouco a oficina e transformar ela num, colocar ela num perfil mais adequado para aquele momento, que foi uns jogos basicamente com controle cooperativo e competitivo, alguns jogos de luta. E é um grupo muito bom, o Caio faz parte do grupo, ele sabe muito de jogos, então normalmente ele agrega muito com conteúdo, eu vou chamar de nerd, mas eu nem sei se é esse conteúdo, se falaria assim, conteúdo nerd. Então, quando o Dudu fala, por exemplo, ah, eu vou escolher o Batman, o Caio sempre tem uma observação para fazer, nossa, você sabia que o Batman X, o Y, isso enriquece muito, é muito legal eles trocarem essa experiência. Porque ao mesmo tempo, o Dudu também conhece bem. Então, daí chega o Dudu e começa a contar várias histórias. Então, vamos pensar no estereótipo, tá? Estereótipo de TEA não é o que você espera. Mas quando eu vejo os dois conversando sobre um conteúdo assim, eu fico muito feliz. Aí depois vem a Bia, que é a irmã do Dudu, que é mais competitiva, ela gosta de competir. Mas ela desperta nos meninos um sentimento muito, muito legal. Assim, o Dudu, ele sabe que ele é muito bom no videogame, mas muitas vezes ele prefere não ganhar da Bia por uma questão emocional. Então, mais uma vez, um estereótipo. Não se espera que uma pessoa com diagnóstico de TEA tenha essa sensibilidade tão aprimorada. E aí depois tem o Tonico, que o Tonico também é uma surpresa muito legal. Dos meninos da oficina, ele tem um pouco mais de dificuldade com as questões subjetivas, mas ele é muito bom com jogos físicos. Então, quando tem um jogo de luta, de movimento, que você precisa fazer um movimento repetitivo, brusco, ele ganha geralmente de todo mundo. Então, veja como assim é muito legal assim, a gente consegue trabalhar não só as questões de sociabilização, mas de afetividade com eles. Eles protegem um ao outro, eles gostam de torcer um pelo outro, de fazer piada um pelo outro. Então, é um grupo muito especial.
Para encerrar agora a nossa conversa, a gente ficou esse ano, né, sem atividades, infelizmente, todo mundo longe. E o que que você está preparando, assim? Tem alguma novidade de jogo, alguma coisa que você vai apresentar para eles? O que que a gente pode esperar da volta?
Eu acho que assim, é claro que essa pausa forçada não foi nada agradável, não é o que eu gostaria, mas de alguma forma ela foi até bom, porque na correria do dia a dia a gente dificilmente consegue parar e testar o que a gente está aplicando, e isso é fundamental para quem quer ser terapeuta ocupacional. Então eu tirei um bom tempo para jogar, tirar os videogames antigos da gaveta, pegar os videogames novos, e eu tenho descoberto coisas muito boas. Então eu tenho tentado caminhar por esses jogos agora mais cooperativos e competitivos mesmo, mas eu tenho pego alguns jogos diferentes que então eu estou preparando para eles muitas novidades.
Rafa, muito obrigada, adorei nossa conversa. Vamos deixar aqui o convite a todos os adolescentes do clube para virem conhecer a oficina. E antes de encerrar, a gente ainda tem os depoimentos do André Minioli, que é pai do Dudu e da Bia, que participam da oficina, e do Caio, que é outro participante.
Olá, meu nome é André Minioli, eu sou pai do Dudu, do Eduardo, o famoso Dudu. Ele hoje, atualmente, ele tem 13 anos e ele tem o diagnóstico de síndrome de Asperger desde os 5 anos de idade. E eu sou pai também da Bia, irmã dele, da Beatriz. Hoje ela tem 10 anos. Eu fiz questão do mesmo a Bia. Não tendo nenhum diagnóstico, eu fiz questão desde o começo que ela também participasse da oficina de games. Eu vejo dentro dos avanços da oficina de games ou, na verdade, realidade virtual, como meu filho, ele intitulou a atividade, ele por ele mesmo. É um desenvolvimento muito grande de socialização. Para ele, porque a gente tem o seguimento de regras e o trabalho coletivo. Para ela, com a adaptação e convívio com crianças neurodiversas. Isso é fantástico para qualquer criança, para qualquer ser humano, digamos. Para mim, foi um avanço muito grande. Eu imagino, então, sempre para minha filha que as crianças elas não têm o preconceito ainda enraizado, né? Não tem a Eles trabalham já muito com a inclusão. Eles não têm essa questão que os adultos de hoje em dia têm. Para o meu filho, ele a todo momento ele fala, ele adora o trabalho do Rafael, adora o trabalho dele e sempre fala: eu estou com muita saudade, eu quero voltar a fazer. Ou seja, ou às vezes quando tinha, antes da pandemia, ele sempre falava: não, não posso faltar, não posso faltar. Sábado é dia de realidade virtual. Então é esse meu depoimento sobre essa atividade que eu considero fantástica, um meio de inclusão, diversidade muito grande dentro do clube.
Oi, meu nome é Caio, tenho 14 anos e o que eu mais gosto da atividade dos games é conhecer novos jogos e ao mesmo tempo fazer novos amigos.
Para saber mais sobre o projeto de inclusão, é só mandar um e-mail para pip@ecp.org.br. Por hoje é isso. Obrigada, um grande abraço e até a próxima!